Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, sexta-feira, 13 de março de 2015. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página voaportugues.com e ainda no telemóvel em m.portugues.com. Visita-nos também no Facebook, no Twitter, no Instagram. Neste momento são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Lá fora temos 13 graus centígrados. Ao microfone Álvaro Luz Andrade, na produção Doris Dobson e Mariana Bartolomeu. Vamos então ver os títulos que marcam a atualidade. Forças iraquianas reforçaram a sua ofensiva para retomar Tikrit, onde os militantes do Estado Islâmico estão a perder terreno. Exército nigeriano revela ter retomado o controle da região que se encontrava nas mãos dos militantes de Boko Haram em Adamawa. E o secretário de Estado americano John Kerry está no Egito para uma cimeira económica com o objetivo de atrair investimento estrangeiro para aquele país politicamente conturbado.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A Guiné-Bissau foi o país lusófono que mais cresceu no Índice de Democracia da Economia Intelligence Unit, Democracy Index, empresa de investigação ligada à revista britânica The Economist, hoje divulgado, mas continua na cauda da tabela a ocupar a posição 159 contra 166 no ano passado. Cabo Verde é o melhor país de língua portuguesa ao ficar no 31º lugar, mas perdeu 5 lugares. Moçambique, por sua vez, perdeu também 3 lugares, ocupa agora o lugar 107, enquanto Angola, embora tenha subido um lugar, continua no grupo dos países considerados de regimes autoritários na posição 132. Portugal ficou na 30ª posição, enquanto o Brasil está no lugar 44. O índice de democracia é elaborado pela Economist Intelligence Unit e já vai na sua 17ª edição. O estudo mede a democracia nos governos dos 167 países e centra a sua atenção em 5 categorias gerais: processo eleitoral e pluralismo, as liberdades civis, funcionamento da participação governamental, política e cultura política. No topo da lista desta classificação encontra-se, como acontece todos os anos, a Noruega, seguida da Suécia, Islândia, Nova Zelândia e Dinamarca. Como vimos então, Guiné-Bissau, o país que mais cresceu, embora continue na cauda da classificação. Continuamos agora em Moçambique, onde vamos analisar os investimentos feitos no ano passado e os que foram feitos em 2013. Houve uma redução de investimentos a nível numérico, mas houve um aumento do total, como nos conta o Francisco Júnior, desde Maputo.
A agência governamental responsável pela área, CPI, diz que o aumento do investimento em 2014 justifica-se pela aprovação de muitos megaprojetos, sendo de destacar os da área da energia.
Agora, talvez me pergunte para que setores foram os investimentos. Felizmente, a área que continua a predominar é a área de serviços, tanto e óbvio, para entendermos porque é que a área de serviços tem muita procura, tem muita oferta em termos de investimento direto estrangeiro. É justamente por causa da logística, por um lado. Quando falamos da logística, estamos a falar da logística do carvão. Isso implica um conjunto de serviços, quer na área de formação para colocar as infraestruturas, é mesmo na área de mineração. Para haver mineração tem que haver um conjunto de serviços, é um outsourcing muito grande de coisas que nós não temos. E este é um desafio para o país. E se nós não apostarmos na questão do conteúdo local e não criamos, tal como era a nossa perspectiva como país, quando instituímos um estudo de pequenas e médias empresas, portanto, não criamos uma capacidade nacional de fazer as coisas, vamos continuar efetivamente a fazer a subcontratação.
Lourenço Sambo diz que para este ano a expectativa é alcançar investimentos na ordem dos 8 bilhões de dólares americanos, mas nestes valores não estão incluídos os grandes projetos na área dos recursos naturais, como petróleo e gás, aprovados diretamente pelo Ministério de Tutela, o dos Recursos Minerais e Energia. E segundo o Sambo, um dos desafios para os próximos tempos é conseguir investimentos para o setor da formação.
É preciso apostar numa das áreas que não tem sido muito bem falado, que é a área de formação técnica profissional. Nós temos que buscar um investimento estrangeiro para a área de formação. Felizmente temos uma empresa americana que, no caso do carvão, que é a Self-Trade, eles fazem muita formação, formação mesmo de saber fazer, para poder efetivamente sermos nós a entrar lá nas minas e fazer as coisas como deve ser. De facto, o gás, quer as minas, quer as areias pesadas, temos que aprender. Portanto, Moçambique ainda tem este potencial para criar muita riqueza.
Lourenço Sambo, diretor-geral do Centro de Promoção de Investimentos, entrevistado pela Voz da América, a falar dos investimentos nacionais e estrangeiros aprovados nos dois últimos anos pelo CPI e a perspectiva para 2015. Francisco Júnior, em Maputo, para a Voz da América.
Obrigado, era o Francisco Júnior desde Maputo. Agora falamos da Guiné-Bissau. Voltaremos daqui a pouco com mais notícias sobre Moçambique, nomeadamente a presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Cooperação em Paris. A Guiné-Bissau vai pedir mais de 2 mil milhões de dólares aos parceiros da cooperação que vão estar presentes na mesa redonda a realizar-se no próximo dia 25 em Bruxelas, na Bélgica. Segundo Domingos Simões Pereira, a estratégia do seu governo exige cerca de 450 mil milhões de dólares no decurso dos próximos 3 anos para projetos básicos e cerca de 1.800 milhões de dólares para concretizar projetos de grande dimensão até 2020. Simões Pereira encontra-se hoje no Senegal, onde vai pedir ao presidente Macky Sall que esteja presente na reunião de Bruxelas. Amanhã, o primeiro-ministro guineense viajará para Angola com o mesmo objetivo, como disse Simões Pereira em declarações à RDP África. Simões Pereira quer relançar também a cooperação entre Luanda e Bissau.
Para testemunhar ao governo de Angola o nosso interesse em tê-los presente na mesa redonda e retomarmos os vários dossiers de cooperação que foram interrompidos no passado. Em todos os setores onde já houve algumas ações e outros novos, onde pensamos que faz sentido aproveitarmos a mais-valia que Angola tem de partilhar connosco e, obviamente, também a nossa experiência.
Era o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, antes de partir com destino ao Senegal e Angola, onde vai pedir que os respectivos presidentes participem na mesa redonda com os parceiros internacionais no próximo dia 25 em Bruxelas. E ainda na Guiné-Bissau, o novo embaixador dos Estados Unidos para aquele país com residência em Dakar reafirmou hoje a vontade do seu governo em continuar a apoiar o processo democrático naquele país lusófono. E foi nesta perspectiva que, durante a sua visita, manteve contactos com a população, particularmente com as mulheres. O diplomata americano ouviu também sobre a mesa redonda, que se realiza no dia 25 deste mês, mas sugere que o apoio de Washington só pode acontecer assim que ouvir do governo os seus projetos de desenvolvimento para a reunião com os duradouros. Desde Bissau, temos na ponta da linha o Lassana Kassama.
Em conferência de imprensa realizada hoje no escritório da representação diplomática norte-americana em Bissau, James Peter Zamualt, que já se apresentou oficialmente às autoridades guineenses, afirma que Washington mantém o seu esforço para alimentar os laços de cooperação com Bissau. Peter Zamualt estava assim a responder uma das inevitáveis questões dos jornalistas sobre para quando a reabertura da embaixada dos Estados Unidos na Guiné-Bissau. A este propósito, promete levar a questão ao mais alto nível, já que, segundo o mesmo, foi das preocupações mais levantadas durante diferentes encontros que manteve com os membros do governo e a população em geral. O embaixador americano ressalta que Washington está bem presente na Guiné-Bissau e, em consequência, vai ajudar o país na luta contra o terrorismo e o tráfico de droga, enquanto dois flagelos que ameaçam todos os países do mundo, isto porquanto a Guiné-Bissau goza agora de estatuto de um Estado democrático.
Agora que a Guiné-Bissau fez umas eleições exemplares e agora é um Estado democrático e está a sair daquela fase de isolamento e de sanções, nós estamos aqui com muita vontade para colaborar e trabalhar com o governo da Guiné-Bissau e o Estado da Guiné-Bissau para lutar contra esses flagelos.
Falando da situação do antigo chefe de Estado-Maior da Armada, José Américo Bubunachuto, sob custódia das autoridades judiciais norte-americanas, o diplomata lembra que existe separação de poderes que limita a intervenção política em processos de fórum judicial, mas afirma que é e será um processo público que todos terão acesso.
In the United States, we have a concept called
separation. No nosso ordenamento jurídico nos Estados Unidos, protelamos muito pela separação de poderes. É uma coisa séria. Portanto, isso quer dizer que o poder judicial ele é totalmente, completamente independente do poder executivo para quem eu me sirvo. Em respeito a esse princípio de separação de poderes, não vou poder nem devo comentar sobre esse assunto, mas posso te garantir que vai ser um processo público em que, com certeza, todo mundo terá acesso através da mídia.
Da sua agenda consta ainda que hoje o embaixador norte-americano para a Guiné-Bissau preside a cerimónia de inauguração da Escola de Música da Grace Bengala, um estabelecimento de ensino especializado para cegos, surdos e mudos. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, era o Lassana Kassama em Bissau. E em Paris está o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Oldemir Baloi, e hoje ele afirmou que as relações de Moçambique com a França não estão minimamente beliscadas, numa referência ao recente assassinato do constitucionalista moçambicano Gilles Sistac, de origem francesa. Eu recebi o convite do meu homólogo francês muito antes do infausto acontecimento. Devo dizer que, quando o professor foi assassinado, uma outra pessoa tinha perguntado se mesmo assim eu viria para a França. A minha resposta foi que o governo não tem de se defender, nem tem de se esconder de situação alguma, disse Baloi. As declarações aos jornalistas foram feitas após o encontro que manteve hoje à tarde com o seu homólogo francês, Laurent Fabius, no qual disse ser evidente que a questão era incontornável em referência ao assassinato do constitucionalista há uma semana em Bissau. Oldemir Baloi acrescentou ainda que o executivo tem de manter a cabeça fria e que, até que haja conclusões, o governo não deve alinhar em teorias nem explicações, acrescentando: se vamos todos manifestar, se vamos todos aos gritos, quem é que faz a investigação? O governo tem que ser sereno e responsável, é o que estamos a ser, concluiu Baloi. As autoridades de São Tomé e Príncipe enfrentam um novo problema, um problema que começa a ganhar outros contornos no início deste ano: o aumento da criminalidade. Furtos e violações têm aumentado muito no início de 2015, mas o governo diz estar a preparar medidas para inverter a situação, como nos conta o Oscar Medeiros.
A onda de medo e preocupação instalou-se em todos os quadrantes da sociedade. O sociólogo santomense Olívio Diogo aponta a impunidade como a maior causa do crescimento da criminalidade.
São os atores que praticam esses atos que, por um lado, nem são punidos, e, por outro lado, eles são punidos, mas o processo que lhes conduz novamente à liberdade é muito célere, que não se percebe como é que atores que cometem esse crime, passado 2-3 dias, são novamente postos em liberdade.
Olívio Diogo considera que faltam também meios técnicos e humanos para combater a criminalidade.
Nós vimos o comandante-geral da polícia, o diretor da PIC, dizer que estão com muitas dificuldades, não têm equipamento, não têm pessoal, não têm pessoal preparado, por um lado, não têm pessoal preparado, não têm equipamento para dar resposta a essa situação, e esta incapacidade da Polícia Nacional tem contribuído para que esta índice de criminalidade mantenha-se.
Por seu lado, o líder do maior partido da oposição santomense, Jorge Amado, associa o recente indulto por ocasião do Ano Novo concedido a um grupo de reclusos perigosos, a impunidade mencionada pelo sociólogo Olívio Diogo como mais uma causa do aumento da criminalidade.
São gentes que deveriam estar na cadeia, mas foram postos na liberdade e continuam a fazer das suas. Portanto, tudo isto vai contribuir para o aumento da criminalidade.
O governo reconhece que a comutação de penas de alguns delinquentes perigosos também está na origem da onda de criminalidade que assola o país. O ministro da Administração Interna, Arlindo Ramos, está preocupado e já reuniu-se com os representantes de outros setores ligados ao combate da criminalidade.
É preciso que os órgãos ligados a esse ramo cooperem entre si para poderem por cobrar essa situação. É uma situação preocupante, nós estamos preocupados. É preciso nós avaliarmos a situação atual. E devido ao crescimento da criminalidade, era preciso encontrar uma fórmula única de podermos combater esse flagelo que afeta o nosso país ultimamente. Esses indivíduos, alguns deles, são muito residentes, portanto é preciso ter um controle sobre eles. É por isso que nós convocamos aqui, tivemos um encontro com o Procurador-Geral da República para nós avaliarmos em conjunto o perigo que essas pessoas podem, nesses últimos dias, constituir para o Estado de São Tomé.
Onda crescente de criminalidade em São Tomé e Príncipe preocupa as autoridades e os cidadãos sentem-se cada vez mais ameaçados. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Voz da América transmitir em português desde Washington, hoje sexta-feira, 13 de março, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. O Grupo Estado Islâmico aceitou a promessa de fidelidade do Boko Haram e confirmou o Grupo Radical Nigeriano como sendo a sua mais nova filial. Esta aliança estratégica levanta agora a questão de se saber se os militares americanos vão virar as suas baterias contra o Boko Haram. Um comitê do Congresso americano já abordou este assunto na audiência em que ouviu o secretário de Defesa Ash Carter sobre o pedido de autorização do presidente Obama para usar a força militar contra o Estado Islâmico.
This is really focused on ISIL and the associated forces there.
Esta proposta está focada no Estado Islâmico e nas forças associadas que aí se encontram, quando elas se envolvem em operações contra nós ou nossos parceiros de coligação, como diz o texto. Isso pode ser interpretado, embora não tenha sido ainda assim, de modo a incluir grupos como o Boko Haram, disse Carter. Na última década, o exército dos Estados Unidos tem mantido uma presença discreta em África. A estratégia tem sido a de reforçar as forças armadas locais para combater o terrorismo. Os analistas dizem ser improvável que esta estratégia mude. No entanto, a ajuda dos Estados Unidos inclui apenas treinos, mas este ano o exercício regional envolveu apenas o Chad, cuja força integra as tropas regionais que combatem o Boko Haram na fronteira da Nigéria como parte da Força da União Africana. A cooperação militar entre os Estados Unidos e a Nigéria tem sido um pouco tensa nos últimos tempos. Autoridades nigerianas criticaram os Estados Unidos por terem recusado a vender equipamentos ao país e Abuja, em represália, suspendeu a formação da Unidade de Forças Especiais por assessores americanos em dezembro. A CNA, uma empresa de pesquisa e análise sem fins lucrativos que assessora os militantes americanos, disse que Washington deve ajudar os vizinhos da Nigéria nos seus esforços para conter a ofensiva de Boko Haram. O diretor do Centro África do Conselho do Atlântico, aqui em Washington, J. Peter Pham, diz que é hora de se pensar de forma pragmática. Olha, é o governo nigeriano perfeito? Claro que não. Existem coisas que gostaríamos de ser diferentes? Ou melhor, certamente. Mas no final do dia, o Boko Haram é um dos maiores grupos e mais eficazes e que já declarou a sua fidelidade ao Estado Islâmico, diz Pham. Numa reunião esta semana em Washington do Conselho do Atlântico, em que estiveram presentes os serviços de inteligência da Nigéria, eles pediram que os Estados Unidos partilhem informações do Observatório de Inteligência. O chefe do Serviço de Inteligência da Nigéria, Almirante Gabriel Okoy. Se houver uma ligação a partir do que os americanos estão a ver e nós que estamos a trabalhar no terreno em tempo real, seria uma mais-valia e é uma informação que nos ajudaria muito para onde estamos indo para ver a realidade em tempo real. Isto nos ajudaria muito, disse Okoy. Por agora, e quanto à retomada dos treinos militares, o embaixador dos Estados Unidos da Nigéria disse à Voz da América que as negociações estão em andamento, mas ainda numa fase muito embrionária. Voz da América transmitir desde Washington, são neste momento 13 horas e 49 minutos. O jornal americano John Kelly, encarrega da América do Sul, adverte os congressistas para áreas de fraqueza, a partir de onde os combatentes do Estado Islâmico podem infiltrar o hemisfério ocidental. O tema que começa a preocupar não só as autoridades americanas, como também dos países da América do Sul. Ana Guedes tem a reportagem.
O general John Kelly diz que os recrutas militantes deixaram as Caraíbas e a América do Sul para irem treinar e lutar na Síria.
I would suspect they'll get good at, while they're in Syria, get good at killing and pick up some real job skills.
Eu suspeito que vão aprender a fazer bem isso enquanto estiverem na Síria. Vão aprender a matar e a desenvolver verdadeiras capacidades em termos de explosivos e decapitações e coisas do género. e a todos nos preocupa se eles regressarem a casa.
E a casa para esta mão cheia de combatentes localiza-se na esfera geográfica de influência dos Estados Unidos. São nativos da Jamaica, Trinidad e Tobago, Suriname e Venezuela.
100 certainly doesn't seem like a lot, and it's not, but the little countries that they come from.
Uma centena talvez não pareça muito, e não é. Mas o que nos preocupa é que são de pequenos países, os quais não são capazes de lidar com a situação, pelo que estamos a prestar atenção.
O general Kelly acrescentou que se os recrutas regressarem aos seus países, eles têm a possibilidade de criar redes transfronteiriças para chegar aos Estados Unidos, apesar dos responsáveis militares não terem por agora detectado sinais de que isso esteja a acontecer. Então, como podem os Estados Unidos responder a um potencial regresso de potenciais terroristas? O general Kelly diz que tudo se resume a uma boa colaboração com os países na região e uma boa lei americana a nível das agências da lei da ordem e dos serviços secretos para seguir o movimento destas redes.
Obrigado, era Ana Guedes. Falemos agora de outro assunto, um assunto que começa a preocupar não só o Irão, mas também outros países. O país, no Irão, foram propostas novas leis que restringem o acesso das mulheres ao controle de natalidade e ao emprego. A denúncia é da Amnistia Internacional. O objetivo das leis é evitar a baixa taxa de natalidade e o declínio da população no Irão, algo que Teherão encara como uma ameaça ao futuro do país. A reportagem é da Mayra de La Salette.
A Amnistia Internacional diz que o governo quer tornar as jovens mulheres em fábricas de fazer bebés ao restringir o uso de contraceptivos e excluindo-as do mercado de trabalho. Raa Bahraini é investigadora da Amnistia no Irão.
As autoridades iranianas estão a tentar, em primeiro lugar, banir a esterilização feminina, o que curiosamente é o segundo método mais utilizado no Irão a seguir à pílula. Está-lhes igualmente restringido o acesso à informação sobre saúde sexual reprodutiva e, especificamente, a métodos de contracepção.
Bahraini diz que essas restrições podem trazer sérias consequências para as mulheres, tais como gravidez indesejada ou abortos ilegais e não seguros. As dificuldades da guerra Irão-Iraque nos anos 80, mais as políticas governamentais com o objetivo de reduzir o tamanho das famílias, levaram ao declínio da taxa de natalidade, segundo Shirin Hussein, do King's College, em Londres. Atualmente, a taxa de natalidade é cerca de 1,8, um número abaixo do chamado nível de substituição. As taxas de casamento estão a baixar e os divórcios a aumentar. Isso contribui para a redução da população, diz Hussein.
Não são apenas os contraceptivos e o planeamento familiar. É também a dinâmica do casamento, a taxa de divórcios, os segundos casamentos, a idade em que se casa. Isso, combinado com as dificuldades econômicas, tornou mais difícil as pessoas constituir família e ter filhos.
A Amnistia diz que a segunda lei proposta vai aumentar a discriminação, dando prioridade aos homens no mercado de trabalho e a mulheres que já tenham filhos. Jovens mulheres sem filhos estarão no fim da lista. Raa Bahraini explica.
Isso significa que as mulheres serão mais excluídas nos mercados de trabalho no Irão. Também torna o divórcio mais difícil. As mulheres encaram uma série de obstáculos para conseguir o divórcio e não têm direitos iguais aos dos homens no que toca ao divórcio.
O objetivo do Irão é combater o declínio e envelhecimento da população, mas estas políticas vão resultar em dificuldade económica num curto prazo, defende Shirin Hussein.
Having, you know, more children could be a solution in the long term, but
ter mais crianças pode ser uma solução a longo prazo, mas isso está novamente ligado a um valor econômico elevado, especialmente no curto prazo, quando aumentar a demanda para serviços de saúde e educação.
Hussein diz que os desafios demográficos estão a ser sentidos por toda a região, à medida que a população envelhecida exige cada vez mais dos serviços do governo.
Voz da América transmitida desde Washington, chegou o momento dos desportos com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos hoje começar pelo futebol europeu. Ontem foi a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. No embate entre duas boas equipas espanholas, o atual detentor da Liga Europa, o Sevilha, foi ao campo do Villarreal e ganhou por 3-1. Sevilha, portanto, já está praticamente nos quartos de final. No embate entre duas equipas italianas, Fiorentina recebeu Roma, empata uma bola. Naquele que pode ter sido o grande jogo da noite, Wolfsburg da Alemanha, que tinha anteriormente eliminado o Sporting de Portugal, bateu o Inter de Milão por 3-1. Em Espanha, entretanto, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, veio a público afirmar que o treinador Carlo Ancelotti vai continuar à frente da equipa, citamos, aconteça o que acontecer. O jornal Marca disse que Ancelotti será afastado caso perca com o Barcelona na próxima semana. Real Madrid tem estado a atravessar um mau período depois de ter iniciado a época de forma fulgurante e quando parecia imbatível. Perdeu esta semana em casa com o Schalke da Alemanha para a Liga dos Campeões. Perdeu a liderança do campeonato para o Barcelona, tendo ganho apenas um ponto nos últimos dois jogos. Pérez recordou que o Real Madrid está nos quartos de final da Liga dos Campeões, apesar de ter perdido em casa com o Schalke, e em segundo lugar na Liga, há apenas um ponto do Barcelona. Barcelona, que tem uma semana difícil à sua frente. Para além do jogo do fim de semana para o campeonato, a meio da semana recebe o Manchester City para a Liga dos Campeões e depois o Real Madrid. Basquetebol americano, resultados de ontem, Utah 109, Houston 91. New York Knicks foi a Los Angeles bater o Los Angeles Lakers 101-94, é verdade. Indiana 109, Milwaukee 103. Cleveland Cavaliers foi até ao Texas bater o San Antonio 128-125. Muitos pontos marcados. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa e ganhou, bateu o Memphis à vontade, 107-87.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Horas e 57 minutos, vamos então relembrar as notícias que marcam a atualidade. Lembrando que regressaremos para a terceira meia hora da edição de hoje da Voz da América. As forças iraquianas reforçaram sua ofensiva para retomar Tikrit, onde militantes do Estado Islâmico estão a perder terreno. Cerca de 30 mil tropas iraquianas e militares da milícia xiita cercaram a cidade e retomaram várias áreas, embora ainda não se saiba quão longe as forças chegaram. A multiofensiva está agora na sua segunda semana e foi abrandada por atiradores e armadilhas do Estado Islâmico. O exército nigeriano revelou hoje ter retomado o controlo da última região que se encontrava nas mãos dos militantes de Boko Haram, no estado de Adamawa, no nordeste do país. Através da sua conta no Twitter, o exército afirmou que os rebeldes foram expulsos de Madagali, uma região localizada perto da fronteira da Nigéria com os Camarões, mas não há confirmação independente. O secretário do Estado americano John Kerry está no Egito para uma cimeira económica com o objetivo de atrair investimento estrangeiro para aquele país conturbado. A conferência de três dias está a acontecer sob fortes medidas de segurança num complexo hoteleiro na Península do Sinai. A região foi alvo de uma insurgência que ajudou a paralisar a economia egípcia. Deu entrada aqui nos Estados Unidos, no Instituto Nacional de Saúde para Tratamento, um profissional de saúde infectado com ébola enquanto trabalhava na Serra Leoa. O paciente americano que se oferecera para tratar doentes com ébola na Serra Leoa chegou ao hospital há poucas horas depois de ter sido transportado num avião fretado. O paciente, cuja identidade não foi revelada, ficará em isolamento numa unidade segura destinada a tratar de doenças perigosas. É o 11º a ser tratado do ébola nos Estados Unidos. As autoridades da Espanha prenderam 8 supostos militantes islâmicos acusados de ter ligações ao grupo Estado Islâmico. As prisões foram feitas em Barcelona, Girona, Ávila e Ciudad Real. Ainda temos tempo para lermos as manchetes dos jornais americanos. Tiros em Ferguson atrasam os seus progressos. É um dos títulos da primeira página do New York Times, neste caso, sobre o ataque a dois polícias na cidade de Ferguson. Novas dúvidas sobre os serviços secretos é o título do Washington Post sobre As alegações de que dois membros do Serviço de Proteção do Presidente Obama estariam embriagados quando o seu veículo embateu numa barreira de segurança perto da Casa Branca. Democratas pressionam após vitórias no Senado, é o título do Washington Times, que a três colunas tem uma foto a coros de polícias abrigados atrás de um muro de arma em punho após o tiroteio na cidade de Ferguson. Esta é a Voz da América. Estamos a caminhar para um curto intervalo. Regressaremos dentro de 20 segundos para a terceira meia hora do programa. Há muito mais aqui na Voz da América. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através da nossa página voaportugues.com e ainda no telemóvel m.portugues.com. Também pode estar em contato connosco de forma permanente e acompanhar as notícias no Facebook, no Twitter e no Instagram e comunicar-se connosco a qualquer momento através do WhatsApp 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 50 segundos em Washington. Álvaro Lujar Andrade na apresentação, na produção de Doris Dobson e Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade: forças iraquianas reforçam sua ofensiva para retomar Tikrit. Aos militantes do Estado Islâmico, exército nigeriano diz ter retomado o controlo da última região que se encontrava nas mãos dos militantes de Boko Haram no estado de Adamawa. Secretário de Estado americano John Kerry está no Egito para a cimeira económica com o objetivo de atrair investimento para aquele país politicamente conturbado. Esta é a terceira meia hora do programa. Lembrando que teremos ainda artes e entretenimento. Antes falaremos sobre a economia e um editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Notícias nesta sexta-feira, 13 de março, para todos desde já, o início de um feliz fim de semana. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Oldemiro Baloi, disse hoje em Paris que as relações de Moçambique com a França não estão minimamente beliscadas. Numa referência ao recente assassinato do constitucionalista moçambicano Gilles Tistac, de origem francesa, recebi o convite do meu homólogo francês muito antes do infausto acontecimento. Devo dizer que quando o professor foi assassinado, uma outra pessoa tinha perguntado se mesmo viria. Eu disse que sim. A minha resposta é que o governo não tem de se defender nem tem de se esconder de situação alguma, declarou o chefe da diplomacia moçambicana. As declarações de Baloi aos jornalistas foram feitas após o encontro que manteve hoje com o seu homólogo francês, Laurent Fabius, no qual disse ser evidente que a questão era incontornável em referência ao assassinato do constitucionalista há uma semana em Maputo. Baloi acrescentou ainda que o executivo tem de manter a cabeça fria e que até que haja conclusões, o governo não deve alinhar em teorias nem explicações, acrescentando: se vamos todos manifestar, se vamos todos aos gritos, quem é que faz a manifestação? A investigação, aliás. O governo tem que ser sereno e responsável, é o que estamos a ser, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi, de Moçambique, hoje em Paris. Enquanto isso, do outro lado da África, na África Ocidental, o novo embaixador dos Estados Unidos para a Guiné-Bissau, com residência em Dakar, reafirmou hoje a vontade do seu governo em continuar a apoiar o processo democrático naquele país. E foi nesta perspectiva que, durante sua visita, manteve contactos com vários setores da população, entre eles as mulheres. O diplomata americano ouviu também sobre a mesa redonda que se realiza 25 deste mês em Bruxelas, mas diz que o apoio de Washington só pode acontecer depois que ouvir do governo os seus projetos de desenvolvimento para a reunião com os doadores. O Lassana Kassama esteve na conferência de imprensa e traz-nos os detalhes.
Em conferência de imprensa realizada hoje no escritório da representação diplomática norte-americana em Bissau, James Peter Zamualte, que já se apresentou oficialmente às autoridades guineenses, afirma que Washington mantém o seu esforço para alimentar os laços de cooperação com Bissau. Peter Zamualte estava assim a responder uma das inevitáveis questões dos jornalistas sobre para quando a reabertura da embaixada dos Estados Unidos na Guiné-Bissau. A este propósito, promete levar a questão ao mais alto nível, já que, segundo o mesmo, foi das preocupações mais levantadas durante diferentes encontros que manteve com os membros do governo e a população em geral. O embaixador americano ressalta que Washington está bem presente na Guiné-Bissau e, em consequência, vai ajudar o país na luta contra o terrorismo e o tráfico de droga, enquanto dois flagelos que ameaçam todos os países do mundo, isto porquanto a Guiné-Bissau goza agora de estatuto de um Estado democrático.
Agora que a Guiné-Bissau fez umas eleições exemplares e agora é um Estado democrático e está a sair daquela fase de isolamento e de sanções, nós estamos aqui com muita vontade para colaborar e trabalhar com o governo da Guiné-Bissau e o Estado da Guiné-Bissau para lutar contra esses flagelos.
Falando da situação do antigo chefe de Estado-Maior da Armada, José Américo Bubu Natiuto, sob custódia das autoridades judiciais norte-americanas, o diplomata lembra que existe separação de poderes que limita a intervenção política em processos de foro judicial, mas afirma que é e será um processo público que todos terão acesso.
No
nosso ordenamento jurídico nos Estados Unidos, protelamos muito pela separação de poderes. É uma coisa séria. Portanto, isso quer dizer que o poder judicial ele é totalmente, completamente independente do poder executivo para quem eu me sirvo. Em respeito a esse princípio de separação de poderes, não vou poder nem devo comentar sobre esse assunto, mas posso te garantir que vai ser um processo público em que, com certeza, todo mundo terá acesso através da mídia.
Da sua agenda, consta ainda que hoje o embaixador norte-americano para a Guiné-Bissau preside a cerimónia de inauguração da Escola de Música da Gris Bengala, um estabelecimento de ensino especializado para cegos, surdos e mudos. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Continua a acompanhar a Voz da América, transmitir em português desde Washington. Vamos agora às notícias da economia. Em Angola, a Agência Nacional de Investimento Privado assinou em Luanda 7 contratos de investimento no montante de 3 milhões de dólares, sendo de maior valor com a empresa angolana Telecomunicações Unitel, de Isabel dos Santos, filho do Presidente da República. Os 7 contratos estão ligados aos setores da construção civil, telecomunicações, comércio, extração e tratamento do sal. Ainda em Angola, a fábrica do grupo português Sumol Mais Compal deverá entrar em funcionamento ainda em 2015, disse o diretor de Pessoal, Comunicação e Sustentabilidade do grupo ao jornal português Diário Económico. José Paulo Machado referiu a importância da abertura da fábrica em Angola devido ao facto de o governo angolano preparar-se para impor quotas de importação sobre alguns produtos, nomeadamente bebidas. A unidade que irá ficar na província do Coanza Norte terá uma dimensão parecida com a fábrica de Pombal, em Portugal. Os governos de Cabo Verde e Luxemburgo assinaram um acordo de cooperação válido de 2016 a 2020, no valor de 45 milhões de euros, que permitirá o financiamento de projetos estruturantes no arquipélago. Além de manter a ajuda do Luxemburgo a Cabo Verde nos domínios de educação, saúde, água e saneamento, este acordo introduz também a cooperação a nível empresarial. A Guiné-Bissau vai pedir mais de 2 mil milhões de dólares aos parceiros da cooperação internacional que estarão presentes na mesa redonda a realizar-se no próximo dia 25 em Bruxelas, na Bélgica, disse o primeiro-ministro. Domingos Simões Pereira revelou que essa estratégia exige cerca de 450 milhões de dólares no decurso dos próximos 3 anos para projetos básicos e cerca de 1 milhão e 800 milhões de dólares para concretizar projetos de grande dimensão até 2020. Simões Pereira estará amanhã em Angola para convidar pessoalmente o presidente José Eduardo dos Santos a estar presente na reunião de Bruxelas. O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, deverá chegar ao Brasil a 18 de maio para uma visita, durante a qual deverá renovar o plano de ação conjunta entre os dois países. Para o Brasil, a prioridade é melhorar a cooperação económica, atrair mais investimentos chineses e remover dificuldades para a entrada de exportações na China. Em 2014, o comércio entre a China e o Brasil ascendeu a 90 mil milhões de dólares. Para terminar, as cotações das moedas. Na manhã desta sexta-feira, uma libra valia 1 dólar e 47 centavos, um euro custava 1 dólar e 5 centavos e um dólar americano comprava 12,5 rands sul-africanos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Voz da América, transmitir em português desde Washington. Hoje é sexta-feira, é dia de artes e entretenimento. O escritor, político e advogado cabo-verdiano David Hoffer Almada, conhecido como poeta, ensaísta e crítico, estreou-se na ficção ao lançar ontem na Cidade da Praia a obra Papa por uma Noite. No livro, o antigo ministro, deputado e advogado de carreira utiliza o pretexto religioso para fazer uma análise de natureza social, política e humana, em que aborda temas atuais como as inconstâncias, as injustiças, a instabilidade e a moralidade na sociedade. David Hoffer Almada é natural de Santa Catarina, advogado e consultor jurídico de profissão. Foi o primeiro ministro da Justiça de Cabo Verde independente e também titular da pasta de Informação, Cultura e Desportos. Deputado à Assembleia Nacional em várias legislaturas, Hoffer Almada é também membro fundador da Associação de Escritores Cabo-Verdianos, da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores e da Academia Cabo-Verdiana de Letras. Conversei com David Hoffer Almada sobre a sua mais recente obra, Papa por uma Noite, e comecei por lhe pedir que apresentasse a história do personagem do livro.
A história do livro sobre um personagem que começa, que nasce no meio pobre do campo, ainda antes da independência, que entra para o seminário, faz os seus estudos, segue para Portugal, consegue ser padre, é padre, mas depois regressa e começa a exercer a sua missão sacerdotal com empenho, com afinco, etc. Mas depois acontecem as coisas da vida. É sobre estas questões, sobre isso que vai acontecer, que a gente vem, que o romance, de facto, se torna picante, se torna interessante, e a ficção começa, de facto, a pôr-se de pé.
O personagem entra em crise com a sociedade ou entra em crise com ele mesmo?
É uma crise pessoal, é uma crise consigo próprio.
Ele entra em crise em que aspectos?
Não, eu não quero, sabe, se eu revelar tudo aqui, as pessoas também perdem o interesse em saber a coisa. Porque o romance, você, é só lá na última folha, na última palavra que você vai saber, afinal, o que era, o que aconteceu, o que poderia ter acontecido.
Uhum.
De modo que eu não devo dizer isso antes, senão me perde toda a importância a leitura do livro. Eu quero que o livro seja lido, porque eu trago questões de fundo para a sociedade em que eu estou envolvido, para a sociedade cultural, sociedade religiosa, para a sociedade do mundo em que eu vivo. Portanto, a pessoa tem que ler para ver as minhas preocupações e aquilo que eu defendo nos diversos domínios da nossa vivência humana e vivência global.
Uma das apresentadoras da obra, a doutora Fátima Fernandes, dizia que o livro leva-nos a pensar questões como inconstâncias, injustiças, instabilidades e a imoralidade da sociedade. Está por o dedo na ferida alguns aspectos importantes desta era pós-moderna em Cabo Verde, a sociedade onde vive?
Questiono algumas soluções, mas que não são de Cabo Verde, mas são, posso considerá-las universais,
uhum,
porque são questões que dizem respeito a nossa sociedade e a nossa sociedade religiosa, digamos, em todo o mundo onde se encontra a nossa igreja. Sabe, eu sou um católico, católico assumido e praticante, não é?
Uhum.
De modo que eu questiono, eu em todos os meus escritos sempre ponho, questiono as coisas, à procura sempre de um mundo melhor. Uhum. Mundo melhor, seja um mundo social, cultural, político, em qualquer das vertentes que o mundo tem, eu questiono aquilo que eu acho que pode ser feito, pode ser dito, pode ser construído de outra maneira, se essa forma diferente, de outra maneira, possa puder transformar para melhor o mundo em que vivemos e dar mais felicidade ao homem, à vida humana, ao ser humano, à sociedade. É nesta mesma linha, portanto, que o livro é escrito.
A prática, nos últimos 2 anos, o novo Papa terá influenciado a sua escrita, o seu pensamento?
Ter-me-á inspirado o novo Papa com as suas medidas, as suas posições, mas eu entendo que muita gente deve sentir-se influenciada pela sua postura, pela sua forma de dirigir a Igreja e ser o sumo pontífice, por um lado, mas há outra pessoa que eu também, que ocupou a mesma carreira de São Pedro, o Papa João Paulo II, e também que foi determinante na mudança do mundo. E também que é uma pessoa que eu mantive sempre no meu pensamento, porque eu tive a sorte de o acolher aqui em Cabo Verde quando ele veio, porque eu é que fui recebê-lo no SAL. Eu era ministro responsável pelas relações com a Igreja, e eu tive a honra, e a subida a honra de ter sido indigitado pelo Estado para, em nome do Estado, o ir acolher no SAL. E, portanto, eu pude viver isso de perto com ele. Depois, a estadia dele aqui foi determinante, em certo sentido, para acelerar o movimento para a abertura política que depois veio a haver. É um Papa também de quem guardo imensa e boa memória e que também acho que contribui muito para melhorar o mundo. E este novo Papa também me impressiona muito pela sua postura, pelas suas ideias, pela frescura de mente dele em ver o mundo com de uma forma bastante diferente do que estávamos habituados a ver o sumo pontífice fazer.
David Ofra Almada é também político, além de advogado, além de homem de letras, também é político com uma longa carreira. Nesta obra faz também uma incursão pelos aspectos da política recente cabo-verdiana?
Não. A política, sabe, a política
está presente em tudo.
Está presente em tudo e neste tudo, porque eu na história ficcional que existe no livro está envolvida a política, porque isso decorre dentro de um determinado tempo e em cada etapa desse tempo houve momentos políticos, estados políticos e situações políticas concretas, não é? Portanto, tudo isso é tratado conjuntamente no texto.
E é Papa por uma noite porquê?
Ah, isso agora é que não lhe vou dizer.
Então,
agora você quer tirar toda a curiosidade ao leitor. Sabe?
Não, é para levá-los a ler.
Ainda não sei. Sabe, essas coisas acontecem de repente. Eu, quando começo, eu digo lá no livro que eu comecei a escrever esse livro em agosto, setembro. Fui escrevendo umas coisinhas, depois apanhei gosto. E, portanto, em janeiro concluí o livro. Depois foi agora o tempo para conseguir fazer a impressão e poder publicar. Levei uns meses, quer dizer, com o meu trabalho, com a minha atividade, eu punha lá, começava a escrever uma folha, tal, deixava. E assim por diante. Espero bem que o livro venha a ser lido e acolhido e, sobretudo, que aquilo que sai como uma inspiração do livro possa vir a merecer o devido tratamento e consagração no futuro.
Foi assim a conversa com o escritor cabo-verdiano David Hoffer Almada, poeta, ensaísta, crítico, e que ontem lançou a sua primeira obra de ficção, Papa por um Dia. Assim termina a rubrica Artes e Entretenimento de hoje. Sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima edição. E depois da mais edição de Artes e Entretenimento com o escritor cabo-verdiano, por escolha do nosso produtor Mariano Bartolomeu, vamos então também à música cabo-verdiana com Lura e o tema Onariná. Voz da América, caminhamos para o final da emissão de hoje, sexta-feira, 13 de março. São 2 horas e quase 20 minutos aqui em Washington. Vamos então às notícias. A Guiné-Bissau foi o país lusófono que mais cresceu no índice de democracia da Economy Intelligence Unit, Democracy Index, empresa de investigação ligada à revista britânica The Economist, hoje divulgado. Mas a Guiné-Bissau continua na cauda da tabela a ocupar a posição 159 contra 166 no ano passado. Cabo Verde é o melhor país de língua portuguesa ao ficar no 31º lugar, mas perdeu 5 lugares. Moçambique, por sua vez, perdeu também 3 lugares, ocupando agora a posição 107, enquanto Angola, embora tenha subido uma posição, continua no grupo dos países considerados de regimes autoritários na posição 132. Portugal ficou na 33ª posição, enquanto o Brasil está no lugar 44. No Iraque, as forças iraquianas reforçaram a sua ofensiva para retomar Tikrit, onde militantes do Estado Islâmico estão a perder terreno. Cerca de 30 mil tropas iraquianas e militares da milícia xiita cercaram a cidade e retomaram várias áreas, embora não se saiba quão longe as forças tenham chegado. Na Nigéria, o exército revelou ter retomado o controlo da última região que se encontrava nas mãos dos militantes do Boko Haram, no estado de Adamawa, no nordeste do país. Através de sua conta no Twitter, o exército informou que os rebeldes foram expulsos de Madagali, uma região localizada perto da fronteira da Nigéria, com os Camarões. Até agora, não há confirmação independente. A ofensiva em curso com tropas da Nigéria, Tchad, Camarões e Benin, em curso há algumas semanas, já retomou vários territórios controlados pelo grupo Boko Haram. O secretário do Estado americano John Kerry está no Egito para uma cimeira económica com o objetivo de atrair investimento estrangeiro para aquele país politicamente conturbado. A conferência de 3 dias está a acontecer sob fortes medidas de segurança num complexo hoteleiro da Península do Sinai. A região foi alvo de uma insurgência que ajudou a paralisar a economia egípcia. E deu entrada aqui nos Estados Unidos, no Instituto Nacional de Saúde para Tratamento, um profissional de saúde americano infectado com ébola enquanto trabalhava na Serra Leoa. O paciente, que se oferecera para tratar doentes com ébola na Serra Leoa, chegou ao hospital americano há poucas horas depois de ter sido transportado em avião fretado. A identidade não foi revelada, mas ficará em isolamento numa unidade segura. É o 11º a ser tratado com ébola nos Estados Unidos. Autoridades da Espanha prenderam 8 supostos militantes islâmicos acusados de ter ligações ao grupo Estado Islâmico. As prisões foram feitas em Barcelona, Girona, Ávila e Ciudad Real. Todos os 8 detidos são cidadãos espanhóis, mas 5 deles são de origem marroquina.
Vamos passar a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A Colômbia é um importante aliado dos Estados Unidos. Ambos os países trabalham para promover a segurança e a prosperidade económica em todo o hemisfério ocidental. Mas a Colômbia também continua a sofrer os efeitos de um dos mais longos conflitos da atualidade. A violência dura há meio século e, nesse período, centenas de milhares de colombianos foram mortos e milhões deslocados. Os Estados Unidos apoiaram os esforços do governo da Colômbia para alcançar uma paz negociada. O presidente Juan Manuel Santos solicitou a participação dos Estados Unidos nas negociações de paz e o secretário de Estado americano, John Kerry, escolheu Bernie Adamson como enviado especial para o processo de paz da Colômbia. Segundo John Kerry, os Estados Unidos têm a responsabilidade de fazer o que puderem para ajudar a Colômbia a alcançar a paz. O enviado especial está muito qualificado para esta nova missão. Foi secretário de Estado adjunto com vasta experiência na América Latina e participou nas negociações que conduziram ao fim das longas guerras civis em El Salvador e na Nicarágua. Ao falar na cerimónia de tomada de posse, Bernie Adamson disse que o povo colombiano está pronto para a paz e que o presidente Santos demonstrou uma grande coragem e vontade política para fazer avançar o processo de paz. As partes fizeram progressos substanciais e as questões mais difíceis foram reservadas para o final do processo negocial, como deve ser. Agora é o momento de as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e do Exército da Libertação Nacional demonstrarem a sua coragem para renunciar à violência para sempre, permitindo aos colombianos curar as feridas da guerra e viver em paz e à luz da lei, disse o enviado especial Aronson. Os Estados Unidos unem-se ao governo da Colômbia na esperança de que 2015 traga segurança, prosperidade e paz que merecem os colombianos. Acabámos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim estamos a caminhar para o final desta emissão de hoje da Voz da América, em português, para todo o mundo. Lembrando que as notícias aqui apresentadas, reportagens, entrevistas, poderão ser vistas acompanhadas no nosso site voaportugues.com. Também quero lembrar que estamos sempre no Facebook, no Twitter e no Instagram, através da nossa referência voaportugues.com. como pode também acompanhar-nos amanhã. Teremos emissões especiais no sábado e no domingo, com reportagens principalmente sobre a situação em Angola e também nos demais países de língua portuguesa. Iremos acompanhar a manifestação prevista para amanhã em Cabinda, também no domingo, uma onda de manifestações contra a presidente brasileira Dilma Rousseff, aí no Brasil. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje. De todos se despedem Doris Dobson, Mariana Bartolomeu, Greg Burns e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.